Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Texto integral. Parte 7. O teu para placares as fúrias e as coleras de Sal. David levantando-as e entalando as flores no cinto. O segredo não é meu, é da música. Posem que o rei quando se zanga basta um rapejo teu para sossegar. É verdade? Sara Súplice. Conta-nos tudo, David. David começando baixo e animando-se até entusiasmar-se. Sim, afaste-no em exaspirar-se. Uma palavra, um gesto que o contrare, e logo que confiado e sombrio, até enrubescer-se, inflar-se todo, até explodir em imprecações que atordoam a gente e fazem tremer o palácio. Afugireis como folhas secas no rodopio do vento, se o visseis às vezes como o vejo. As barbas agitadas, os olhos em sangue, as grandes mãos crispadas, a boca retorcida, e todo o corpo a crescer-lhe, a arder como uma fogueira na febre da raiva. Porque o povo nos foi ao encontro quando voltamos da guerra, e as mulheres cantas sem levianamente o que sabeis. Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000 filisteus. Pus-se tão cheio de veneno e comido de rancores. Indo El a tocar um dia, ele pegou na lança e atirou-a à parede, no intuito de que ela me traspassasse o corpo antes de chegar ao fim.
Sara avisa.
E tu?
Davi me usou-lhe os olhos na rapa. Desviei-me para o lado. E sente a lança passar rente ao meu ombro, e foi como se não tivesse percebido nada. Comecei a ocar, e a proporção que me ouvia, o aspecto de Sal se transformava. A cor de brasa das suas faces entumecidas tornava-se doce e branda, os cabelos da 172 teatro cabeça e da barba de revoltos, e irritados e ásperos, descaíam enlaguecidos e mansos. Toda a rede dos seus nervos e músculos encordoados se disse tendia serenamente e no olhar duro e seco em que aparecera uma vontade desvairada de amar, de suar, de ferir, de fazer sofrer, derramava-se pouco a pouco uma onda de ternura e de bondade. Eu a tocar e ele a ouvir esquecêsmo-nos do mundo e do tempo. O senhor desse ao meu coração, quando toco, derrama esse nangue, pálpita nas minhas veias, faz-se o ar que respiro, o pensamento que me exalta o cérebro, o som que me entra pelos ouvidos e é criado pelos meus próprios dedos, no anseio de realizar a irrealidade. Investido pelo Senhor, a minha música é um sopro divino, e Sal, dominado por ela, escuta a voz de Deus na minha harpa, e pausa assim todas as suas lanças se hão de cabrar quando ele as desferir contra aquele que o livrou do gigando Geto, Sara e embevecida, a meia voz.
Conta, Ondaib.
Davi ouvido pelas moças com comoção religiosa. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Cobria-lhe a cabeça um enorme capacete de cobre, tão reluzente como a couraça de escamas, de peso igual ao de 5.000 ciclos, que lhe cingia e defendia o tronco. De cobre eram também as botas, que lhe subiam até os joelhos, e o escudo que trazia na mão, mais a haste da lança, ainda maior que o órgão de um tear. Assim o vi caminhar, como uma torre que se pusesse a andar na vastidão estupefacta do campo. Quando se voltou para os esquadrões de Israel, os seus olhos, no jardim de Saul 173, fuzilavam, no alto, como relâmpagos, e da caverna escura da sua larga boca saiu-lhe a voz, tonitroando injurias. Quem sois vós? Gritou, para ousar de sequer erguer a vista para mim. Por acaso não sou eu um filisteu, e vós todos miseráveis servos de Saul? Que mereceis, lama israelita? Senão que eu vos calque com meus pés e vos faça desaparecer da face da terra, criada só para o gozo da minha ra forte e poderosa? Nim respondeu. E ele então, com esgares de escárnio, desafiou vá. Descolhei, se a tanto vos atreveis, um homem dos vossos que se venha bater comigo só por só. Como todos tremeram, como todos fugiram, eu fiquei só e não treme. Exclamou ele a rir, cuspindo com desprezo para o chão. Não há homens pequenos nem há homens grandes, há homens corajosos e homens pusilânimes, respondi com arreganho maior. E comigo pensei, o senhor que tanta vez me livrou das garras dos ursos e dos leões, quando menino pastor eu com um delírio conduzia os meus rebanhos, me assistirá também a esta hora. Sem o costume das armas, escolhi depressa a meus pés 5 pedras limpas, meti-as no meu surrão, e segurando bem a minha funda e o cajado, segui-a direito para o filisteu. E ele escarneceu ainda de mim, dizendo, sou ao acaso algum, para me quereres bater com um pau, deitei por terra o cajado, e ele vociferou então maldições contra os meus deuses. Depois, brandindo a lança, gritou com um vozeirão. Atrivete, cão israelita, chega-te para mim, se és capaz, e eu lançarei as tuas carnes ainda quentes às aves do céu e às bestas da terra. Em um 174 teatro relance, vendo investir contra mim, recuei um passo, arquei o corpo. Dei volta à funda. Ó, imita os gestos que descreve, tá a rogelho-lhe uma pera cabeça. A pedra cravou-se-lhe na testa, e ele caiu de boca no chão. Estava morto. As moças ficam em entusiasmo. Bêbelo Davi. David caindo em si e mudando de tom. Mas isto não são falas que se digam a moças na beira da fonte? Aspirando as flores que tirto, como são cheirosas as tuas flores, Jezrael Sara. Fê-las Deus para ti? Cena sei os mesmos em Sibaciba. David Micol pede-te para ires a Branandá dar a cola de sal seu pai, a quem mais novas vindas da cidade de Nob puseram fora de si. Com intenção Jolatas está ao lado do rei. David para Siba e depois para as moças Sá. Que a boa lua vos acompanhe nos quatro caminhos de casa, que não há candeia melhor.
Israel. Adeus.
Sara limpa dos olhos nas mangas, todas as moças se voltam enternecidas para David que ceá, dizendo-lhes adeus com gestos. Siba, depois de contemplar a cena com ar de desdém. Está muito bonito. Enquanto as pubres das mães fazem estalar as bochechas de tanto assoprar o lume, ou entorpecem os dedos na haz pera faina de fiar o linho. Deixam-se as filhas ficar nos jardins de sal 175 horas e horas e horas na fonte a conversar e a mandriar. Deixem-se estar, que eu irei de porta em porta dizer como passais o tempo na fonte de Magron, súcia de vadias. As moças não respondem, e voltam as costas ao Siba, e que sei com gesto de ameaçar. Cena 7, os mesmos menos Siba, e mais Merobim e Marta, Indromerobim e Mai. As moças, ao vê-las, encolhem-se pelos cantos. Abigail baixo para Sar. É Mero, a filha do rei, e Marta, sua serva. Sarvia com satisfação. Enfim, Marta! Que estranha fantasia, Merob, advires para este lugar a estas horas. O rumor da água aumenta o pavor da solidão. De todos os cantos dos jardins de sal, é do que eu menos. É do gosto mais, tão Marta. É aqui que as servas vêm à noite em a encher os seus cântaros.
Merta, mas... Sim.
Fala baixo, ou olhando em roda, ainda não se foram todas embora. Quero vê-las. Para si é quem?
Marta!
E não nos devemos nós tão senzito e 76 teatro bem. É esquisito que tão gostes de andar por sítios agrestes e solitários. É na solidão que eu não estou só. Não percebeste ainda como me sinto isolada, quando no meio de muita gente...
Marta!
Queixam-se todos da tua concentração e do teu silêncio. É no silêncio que escondo o meu ódio e o meu sofrimento.
Martas. Vê, Merob. Disfarça.
É portanto ocultar o meu sentimento da luz do sol, que o refúgio na sombra. Só à noite e a ti, minha fiel, posso eu confiar o meu desgosto. Era que lembras-te que na minha meninice eu me vinha enfeitetar com as flores da romanzeira e mergulhar as mãos na água fria, Marta. Vamos embora. Estamos perto do palácio. Que medo pode ser, dize Marta. Ou as moças começam a sair pela alha. Merob, interrompendo passos paz de Tatamar, que vai ter de ir, depois de o terem feito Abigail e Sara. Para quem levas essa água?
Ma.
Meu feio. Como te chamas, Tamar, Tamar, Merob? Tens um lindo nome. Pousa tua bilha no chão. Tamar pousa a bilha. Merob põe-lhe a mão no queixo e aproxima-lhe o rosto do seu. E olhando-lhe bem para os olhos, e tens mãe?
Não, não a viste nunca.
Nos jardins de sal 177, Tamar. Nunca, sai órfã.
Merob.
Não há quem não tenha conhecido a mãe, ao menos em pequenina.
Tamar.
Eu não a conheci, Marta Merob.
Merob. Deixa-me.
Para Tamar, conta com-me a tua vida, Ata. Mas esta gente não sabe exprimir-se. Merob ia buscando auxiliar Tamar. Enjeitaram-te, talvez... Puseram-te como a Moisés à beira d'água, no azinha a tremer numa noite de lua. Quem te apanhou e acalentou-te do seio e te fez mulher? Tamar hesita, responde Marta. Que dizia eu? Tamar, narrando com simplicidade. Minha mãe era uma mulher de Ramata, filha de Éden, mulher de Jardim. Tinha eu dias de nascida, quando, saindo ela uma tarde a juntar gravetos, um raio matou o Merob e desinteressa-se da moça, que desapontada pega bilhas e sai. Uma alma tem saído às aparigas. Fica apenas Sarvia, na fonte. Cena 8, Merob. Marta e Sarvia Marta. Desvia o teu pensamento dessas ideias. Sal começa a voltar-se contra ti, Merob. Não me chames Merob. Dize antes Mara, que significa amargura. 178, Tegar, Marta. De tanto cultivares a tristeza, tu a tornas maior. Reage e aprenderás a sorrir. Mesmo rindo, aprendi a sofrer. Marta. Tu estavas no Monf, não sabes tudo. Olha, foi neste lugar que em uma tarde de verão meu pai mandou Dolviasua, presença um prisioneiro filisteu, para que nos divertisse a todos com as suas danças. Armaram-se dois servos com lanças, para lhe espicaçarem os pés quando cansasse. Eu ria-me, entre meus irmãos, gozando os saltos e os gestos dos grotes do inimigo, algemado de ferros. Mas quando ele entrou, pus-me séria. Um sentimento novo de piedade e de respeito despontou subitamente em mim. Alto, esbelto, de um moreno suave, e tinha, apesar de algemado, as atitudes de um deus. Mandaram que dançasse. Da sol! E a cadência dos seus passos tinha um ritmo novo, uma dolência que era ao mesmo tempo viril e amorosa, forte e languida, Marta. Pesavam-lhe os ferros, pesava-lhe o coração. Em um dos seus volteios, os seus olhos se encontraram com os meus. Eram negros como a treva, eram quentes como o sol, e servia presta o ouvido. Marra, para que acordar? Recordar é reviver. Suspirou e o prisioneiro de meu pai foi posto có a cavar a vinha e a tosquear ovelhas. Acostumado a lidar com espada e lanquelo seu rei, foi consa trangido a trabalhar como um simples servo. Ele era lesto e aroso. Eu era linda e jovem. A sua voz era persuasiva. Os meus ouvidos ávidos nos jardins de Sal 179,